Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Às vezes eu tenho que me conter, porque eu sou meio barulhento mesmo, assim, né? E daí às vezes dá uma extrapolada. Né? Mas das músicas que eu gosto, de todas, né? Que a gente toca ali, eu acho, putz, eu já faço parte da música, já, assim, né? A música já tá dentro de mim, já é uma coisa só. E eu acho que a banda é isso aí, né? Uma conexão entre todo mundo ali, fazendo a música, conexão até mental, assim, né? Que a gente tenta deixar ela cada vez mais uma coisa só, por mais diferente que sejam as tendências e as referências que a gente tem, ela começa a ficar uma coisa só, uma coisa mais...
Acaba se criando um estilo,
isso,
né?
Isso, é.
O Davi, ele me surpreende toda vez, porque cada vez que ele toca aquele bendito Hasta Sempre, Comandante, eu fico pensando, meu, o cara vem do punk rock, e ele tá tocando aqui uma música cubana, e ele toca com uma habilidade que me deixa impressionada. É muito lindo, é incrível. E ele sempre cria uns detalhinhos, umas coisinhas, assim, de repente sai daquela música cubana, e ele vai tocar Katyusha, que é uma música russa, né? E ele vai deslizando ali, é muito legal ver a facilidade.
Já sai de um ritmo entrando em outro.
Que eles falam,
boa.
Ah, é um aprendizado, é tudo isso, mas assim, eles têm uma bagagem incrível, né? Eles têm uma vida de música de 20 anos, 30 anos. E é muito bonito ver a facilidade que eles têm de passar de um estilo, né, uma coisa aqui da América Central e vai lá para a Rússia e depois ele vai para a Polônia tocando a Varsovianka, são nomes diferentes que estão, né, mas eu estou falando o nome original. É lindo, eu me impressiono, assim, eu falo, filho da mãe, como é que
consegui, isso? Coisa
eu,
boa,
eu,
né, gente?
Nossa, me bato muito para pegar essa linguagem deles, eu estou aprendendo muito. Eu sou roqueira, não, pra mim é novidade.
Tem se dado bem como roqueira, a senhora tá bem, né? A senhora tá bem roqueira, bastante mesmo. E tem uma coisa que eu acho assim, incrível, porque os timbres são diferentes, né? A Dora faz um soprano, uhum. E você faz um barítono,
um
é
barítono,
isso?
Um baixo barítono.
Baixo do barítono, né? E esses são os timbres.
Sim.
E aí eles se complementam, tem horas assim que você faz o som e fica esperando a entrada dela, que ela vai deslizar também e vai brilhar nos seus acordes.
A genética ajuda nessas
horas. É muita sorte, né? Vamos falar bem a verdade. É muita sorte.
A timbragem da gente funciona porque tem essa coisa de irmão. A timbragem de irmão funciona muito bem. Se você conhece o trio de Favete, você vê como eles se timbram bem. E daí tem até uma explicação.
Tem uma ciência aí.
Essa coisa de ser irmão ajuda.
Se não fizer direito, depois você conversa com ele melhor, né?
Tem esse lado também de ser irmão.
Mas é genial. Acho que
depois
a
gente conversa em casa. Daí...
Uhum. Eu só olho pra ele, ele sabe.
Mas é muito legal que tem uma troca muito bacana, né, sobre essas questões assim de arranjo vocal, de
Mas
arranjo da
esse
música.
Esse carinho na música.
Não,
essa gente... confiança que um tem no outro, uh-huh. Isso passa, né?
Você ia falar do
acordeão.
Ah, do acordeão e do violino, né? A gente ia falar. Mas eu acho que a Dora que conta melhor essa história
da Beta.
Tanto da entrada da Beta, com o Gustavo, a Gustavo, deixa eu contar que é muito engraçado também, porque
o Gustavo,
ele, como eu faço o Psycho Carnival, o Gustavo pegou, eu não conhecia o Gustavo, não, né, e ele pegou e me mandou um material de uma banda dele, né, e falou assim, oi, tal, tô com esse trabalho, queria ver se tinha chance de entrar no projeto e tal, e eu vi era ele tocando acordeon,
nossa, muito bom.
Muito,
né?
Bom. Eu falei, pô, eu não sei muito bem sobre o Psycho Carnival, mas pô, eu queria conversar com você sobre um outro assunto. E que foi, convidei a partir daí, né, ele a entrar no Party Jams. Ele adorou a ideia, foi bem bacana. Ele ficou, acho que demorou um pouquinho, mas começamos a ensaiar e tal, ele começou a aparecer nos ensaios. Foi muito legal. E daí a Beta foi uma outra situação,
a
né?
A Beta também foi muito louco. Eu não sou uma pessoa muito eficiente em mídias eletrônicas, né? Eu estou aprendendo, mais ou menos. Então, é tudo mais ou menos. Mas
estamos aprendendo.
Tínhamos lá o Instagram, temos lá o Instagram dos partidianos e caiu na minha mão de eu administrar. E chegou uma intimação, não veio, não é nenhum oi, tudo bem? Escuta, vocês, o que, que vocês acham de ter um violino ali? A Beta! Ela simplesmente falou, eu vou entrar. Eu falei, então vem, né, nega? E foi muito legal. Ela
e chegou... é um diferencial muito grande.
Nossa,
no trabalho, não?
Nossa, a timbragem daquele violino e o jeito que ela pensa as conversas do violino com todo o resto da banda. A Beta, ela é muito organizada e ela faz aquele negócio funcionar de um jeito tão bonito. Eles dois conversam muito. Davi e Beta têm um diálogo entre os dois instrumentos belíssimos. E eu vejo só eles se olhando assim, fala uma coisinha, uma outra, e sai aquela... Tem uma música que é
The Song of the Night Front.
Esses filhos da mãe fizeram baile. Sério, é lindo. É bar. É, o cara entrou ali, desceu, não sei.
Não, é muito genial, e a gente tá voltando agora a fazer os arranjos dessas músicas, né? A gente tá tocando uma música nova e tem mais algumas que a gente tá voltando a tocar também. E é muito interessante realmente ver essa coisa dos arranjos vindo com toda essa galera, sabe? Com todos esses músicos, assim, que estão vindo trazendo essas ideias e as coisas que vão... É, adicionando, né, a cada uma das músicas, assim, a cada uma das coisas novas que a gente está fazendo. Então é bem bacana ver esse trabalho.
Né?
E principalmente porque a gente, né, principalmente eu e o Davi, a gente vem de uma coisa muito básica, né? A gente vem do punk rock, do psychobilly, e é uma coisa muito tranquila em relação a arranjo, porque a guitarra toca solo, pá, faz base, pronto, não tem nada muito. E ali a gente percebe que tem um espaço. Junto com, principalmente porque tem vários solistas dentro desse conjunto, que é um espaço para acontecer vários arranjos dentro da mesma música. Então, e que daí se complementa, né, com o violino, com o acordeon, com a guitarra, né, com
o
violão.
E é um charme, né, gente, a gente escutar um acordeon no rock, um violino na polca. É um charme isso tudo, né? Se ninguém estava esperando desse, fica assim, olha, que coisa genial.
E a voz da Doralice ali também, às vezes, vindo ali, naquele fazendo um solfejar ali no final, ali, que mata a gente.
Sim, sim.
É, não, eu acho que traz tudo uma riqueza, assim, para esse lance que a gente comentou aqui, né, que a gente veio do punk, do psychobilly, uma coisa, e daí toda essa turma junto traz uma riqueza que dá uma elevada no som, assim, e... Eu acho que, e a nossa coisa meio maloqueira, assim, do rock, do punk, também traz dá uma apimentada nessa coisa,
sim,
né?
Sim.
Então, acho que é uma complementação bem interessante, assim.
Essa coisa brasileira, né? De agregar, de ter outros estilos, da diversidade que o Brasil tem.
E não, né? e não fica fechado, né?
Nunca.
E não falar, sei lá, polka se toca assim, não mude. Rock é isso, não mude. Não, eu acho que tem uma coisa do Brasil que é genial, que é essa coisa, a gente tem total liberdade de mexer com qualquer estilo de música, sem medo, porque é nós, é a gente gosta de fazer isso. Eu acho que é uma identidade nossa.
O que você acha de tudo isso, Dorinha?
Eu
faria
acho...
Faria tudo de novo?
Do começo ao fim, gente, muito bom. Para mim, Partidianos é uma voz que eu não tenho nas outras formas que eu me comunico artisticamente, né? Tem material um pouco à esquerda na música erudita? Tem. Tem no MPB? Claro que tem, a gente conhece muito. Mas quando eu canto com os Partidianos, a minha voz, ela triplica, ela quadriplica. É um negócio, eu choro porque é verdade.
Soma tudo, né? Soma tudo.
Eu, de repente, sinto que eu tenho a voz de muitas pessoas, muitas mulheres, sabe? Eu tenho a voz de pessoas oprimidas dentro da minha garganta. Então, o Partidiano, para mim, é um grito.
Sim, também sinto assim quando sou plateia,
que
eu gosto de ser plateia de vocês também, sentia estar muito que fica feio aqui, né, mas sendo muito honesta, os shows são vibrantes, todo mundo dança, todo mundo canta nesses espetáculos, e acho que tem essa coisa que acrescenta, gente, é você quando conta a história daquela música, porque não é só um show. Você sempre conta, olha, essa música veio da Polônia, essa música veio da Espanha, em tal data, por quê? Então, ele é um show muito interativo, né? Você contar a história do Bella Ciao agora há pouco, você contou, né? De repente, você conta a história das músicas e dos hinos poloneses, que normalmente vocês contam no meio do show,
sim,
né?
Sim, sim.
É, por que que elas aconteceram, como que elas se tornaram um grito da população, um marco, um símbolo de resistência, que eu acho que essa que é a referência maior.
É.
Cada uma dessas músicas é um símbolo de resistência.
Chamada também, é uma chamada. É uma chamada para as pessoas
acordarem.
Como a gente comentou, né, que estava aquele momento do fascismo crescendo, então a gente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente sabe tocar, e o show do Partidianos é um ato político mesmo, assim, né? Chega a ser um ato político, e a gente está ali, a gente adora tocar, adora as músicas, mas a gente tem essa responsabilidade
com a informação. Para uma população, né? É uma informação importante.
Eu acho que é importante porque é isso, né? Eu acho que a música, ela chama realmente, né, a você se posicionar mais, a você tomar uma posição mais à frente, mais você pega e elucida o que, que é aquilo, né? Você não fala, não só faz a música, né, que são belíssimas e tal, a gente poderia só tocar elas, mas a partir da hora que a gente pega e explica do que é cada uma daquelas músicas, quando aconteceu, por que que aquela música chama La Huelga, por que se chama Bella Ciao, por que se chama, Se Me Queres Escrever, que tem uma parte lindíssima dessa música que fala, se você quiser me escrever, você já sabe meu paradeiro, é na frente de batalha, na primeira linha de fogo, sabe como? Então eu vou estar lá na frente de batalha, sabe? Isso é uma coisa importante, porque assim, a gente está realmente chamando para o enfrentamento, né, chamando para uma luta antifascista, né? Então esse é o que o Partidianos faz, né? Quando a gente pega e canta Fisca el Vento, né, que fala também dessa questão, né, do enfrentamento, da luta, do a gente vai
da busca por um amanhecer.
De um amanhecer justo. A gente está ali falando assim, ó, nós vamos lutar e nós vamos batalhar para isso acontecer. E as músicas, né, isso é muito
Canção
interessante.
Canção pelos Soldados. Canção pelos Soldados. Música fantástica o que é dito ali. Porque é um soldado que está no quartel servindo, né? E ele fala: mas se o meu irmão entrar na luta, né, pelos direitos, né? Porque ele diz que o irmão é o cara que está lavrando a terra. Esse que é o irmão dele, é o camponês, né? E daí ele fala: se meu irmão for para a luta, eu pego minha manta, meu fuzil e vou lutar com ele. É para ele que eu tô aqui, não é para defender o fuzil e uma bandeira, né?
A minha pátria são meus irmãos que estão lavrando a terra.
Dizem que a pátria é o fuzil e a bandeira, não, minha pátria são os irmãos que estão lavrando a terra.
E nós vivemos um momento de crises climáticas, momentos que tivemos a pandemia, que ficou todo mundo no lockdown, no fechamento, as pessoas demoraram para sair também, porque teve assim, uma mudança muito grande financeira e da realidade. Tivemos um governo também de extrema direita que roubou direitos trabalhistas, que tirou... Desculpa a palavra roubou, gente. Era só joias. Mas tudo bem. Tirou os direitos trabalhistas, tirou diversos direitos da população, até mesmo a questão dos sindicatos ficaram muito prejudicados com as gestões, e a população ficou assustada, ficou muito assustada. Existe, sim, uma população que até agora não se recuperou de todas essas ações, né? Ainda estamos nos recuperando.
Acho que ainda todos, né?
Sim, eu penso assim. Não sei como é que as outras pessoas pensam, mas eu acho que a gente ainda está se recuperando de todos esses últimos anos que foram muito difíceis. Né? Muito difíceis para todos nós.
Sem dúvida.
Se nós que temos alguns privilégios, que a gente tem que considerar que temos alguns privilégios, né? A gente sente esse baque. Imagine quem está com grandes dificuldades, uma família por alimentar, uma dificuldade para comprar o bujão de gás, a conta de luz. Sim. E é esse o nosso público também. É o público que está nos escutando nas ilhas aí, que está nos escutando na região metropolitana. A gente sabe que estão passando ainda um momento de recuperação das suas forças, né? Sim. Tem muito por se fazer ainda. A gente tem um resultado aí nas eleições que a gente não pode negar.
Não.
Bem verdade que o resultado veio por conta de grandes investimentos nesses candidatos, que a gente sabe que os valores que foram investidos nessas pessoas que ganharam eleições foram realmente significativos, né? Você foi candidato a vereador, você sabe disso, né? Não sei se você quer contar um pouquinho como foi a campanha, como foi o que o público te recebeu, o que, que você sentiu da população sendo um candidato à gestão pública também, mesmo como artista, você tem um papel político muito importante?
Agradeço até a oportunidade, mas assim, Jussara, o que eu acho que é importante dessa história, assim, da minha candidatura, assim, né, e assim, para mim foi fantástico, né, é um aprendizado muito grande você se disponibilizar a um cargo público, né, e isso foi um processo que a gente já começou lá em 22, no Coletivo das Culturas, com o Ângelo, com o Elton, com todo o pessoal do partido, e isso foi super importante, né, a formação do coletivo e como ele se deu, e até o convite para eu ser o nome de urna, né, dessa eleição para vereador aqui em Curitiba. Mas eu acho que assim, a gente quando lança uma candidatura de um trabalhador da cultura, né, de uma pessoa que trabalha com cultura realmente, né, que está no dia a dia da cultura, eu acho que ela tem a gente tem uma sensibilidade com os problemas tanto dos músicos, quanto dos produtores, dos técnicos, de toda a cadeia que envolve a música, o teatro, o cinema e tal, e a gente faz propostas em cima daquilo ali. Então, o que, que a gente tentou fazer dentro da candidatura foi isso, né, fazer propostas que fossem, de alguma maneira, trazer benefício para todo o setor da cultura. Né? Não só uma questão de, sei lá, edital, alguma coisa assim, mas que fosse uma questão da cadeia da cultura ter investimento. E ter investimento tanto público, mas como trazer formas que, a partir do investimento público, a partir do incentivo, a cadeia inteira se movimentasse e realmente criasse um círculo virtuoso, né, em relação à música, em relação ao cinema, em relação a toda a cultura. Né? Então esse foi o projeto, né, que a gente fez, e para mim foi sensacional, porque tive oportunidade para conversar com pessoas sensacionais, conversar com pessoas maravilhosas e trazer para dentro desse projeto, que foi um projeto que, na minha assim, opinião, por mais que a gente não tenha realmente eleito, né, faltou bastante voto até para eleger, mas foi um projeto muito vitorioso, porque a gente trouxe a pauta da cultura. É óbvio que a pauta da cultura ela já existe, né, nas candidaturas.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.